milhões de brasileiros começam a receber neste mês os benefícios do Bolsa Família, reajustados em quase 20%.
Anvisa determina vistoria obrigatória do nível de radioatividade de todos os alimentos vindos do Japão.
Governo encaminha ao Congresso Nacional a proposta de criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.
Sexta-feira, 1º de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Adriana Franzin.
Passa a valer neste mês o novo reajuste do programa Bolsa Família, anunciado no início de março pela presidenta Dilma Rousseff.
Este é o maior aumento no programa, que vai beneficiar quase 13 milhões de famílias.
O reajuste médio do Bolsa Família é de 19,4%, o que representa um acréscimo de 96 para R$ 115,00 no valor médio pago.
O benefício, que atende a faixa etária de 0 a 15 anos, foi o que teve o maior aumento, 45,5%. Para os jovens de 16 e 17 anos, o valor concedido aumenta 15,2%. Segundo Tiago Falcão, secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, os reajustes terão impacto de R$ 2,1 bilhões e vão ajudar no combate à pobreza no Brasil.
O Bolsa Família tem um efeito multiplicador muito grande. Os recursos são aplicados no consumo, as famílias consomem imediatamente, esses recursos não vão para o mercado financeiro, não vão para aplicações financeiras. Então isso gera um dinamismo em todos os municípios onde o programa chega, muito grande. O impacto é muito positivo, seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista da dinâmica econômica. Para as famílias, nós fizemos alguns cálculos que indicam que o aumento de R$ 20 no benefício médio permite uma família de 4 pessoas comprar todo o arroz e feijão necessário para o mês. Então, é realmente impactante nas famílias que mais precisam.
Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que o Bolsa Família já ajudou a retirar 3 milhões de pessoas da extrema pobreza no país. O índice de crianças, adolescentes e jovens fora da escola e do ensino médio também diminuiu entre os beneficiários do programa. A redução da desnutrição infantil em crianças com menos de 5 anos foi outro impacto positivo, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. A família da dona de casa Maria Divina Gomes Moraes, que vive na cidade estrutural próxima a Brasília, é uma das beneficiadas. Ela tem uma neta de 6 anos na escola e aproveita o recurso para comprar alimentos e materiais escolares e comemora o reajuste.
Vai melhorar mais o reajuste, muito bom. Hoje em dia está maravilhosa a Bolsa Família, porque ela ajuda muito na alimentação minha, da minha menina, dos meus netos. E hoje em dia a gente não passa fome, antigamente eu passava fome. Hoje em dia eu não passo. Maravilhoso.
De acordo com o governo, os reajustes devem assegurar o poder de compra de 12 milhões e 900 mil famílias como a de Maria Divina. Os valores reajustados começam a ser pagos no dia 14 de abril e vão até o fim do mês, segundo a tabela que obedece o número final do cartão de benefício. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E os municípios têm mais tempo para prestar contas sobre o uso de recursos administrativos do Bolsa Família.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome decidiu prorrogar o prazo, que terminaria hoje, para enviar as informações do Índice de Gestão Descentralizada Municipal.
Agora, os gestores do Fundo Municipal de Assistência Social têm até o dia 29 deste mês para lançar os dados no sistema do Ministério.
Mais informações sobre o programa Bolsa Família no 0800-707-2003. A ligação é de graça.
Voz do Brasil. O terremoto que atingiu o Japão no dia 11 de março provocou problemas nos reatores da usina nuclear de Fukushima e, como consequência, aumentou o risco de contaminação com material radioativo dos alimentos produzidos lá.
No dia 19 de março, o governo japonês confirmou a contaminação de leite e espinafre acima dos níveis permitidos em áreas próximas à usina nuclear que foi atingida pelo terremoto.
E para evitar que alimentos contaminados produzidos no Japão cheguem aqui, o governo brasileiro vai adotar medidas de controle sanitário.
A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Agricultura com as medidas preventivas foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
De acordo com a norma, os alimentos importados devem ter uma declaração das autoridades japonesas de que os níveis de material radioativo estão de acordo com o permitido e não apresentam risco à saúde.
O documento também determina que os produtos sejam monitorados e enviados para análise no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, como explica Denise Rezende, gerente de alimentos da Anvisa.
Tanto a Vigilância Sanitária quanto o Ministério da Agricultura, nos portos, aeroportos e fronteiras, vão fazer a colheita do material que porventura vier importado do Japão, os alimentos, e vão ser encaminhados amostras para o IPEN para fazer a análise desses produtos. Então, eles vão detectar o nível de radiação desses alimentos e observar se ele está acima do permitido ou dentro do limite estipulado pelo Código Alimentar.
O Códex Alimentarius, ao qual a gerente da Anvisa se referiu, é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, e da Organização Mundial de Saúde, OMS, que cria normas alimentares internacionais para proteger a saúde da população.
Os alimentos importados do Japão que apresentarem níveis de radiação acima dos limites permitidos vão ser inutilizados ou devolvidos ao país.
O governo brasileiro também vai aumentar a fiscalização dos voos vindos do Japão para garantir que os passageiros não entrem no país com alimentos trazidos de lá.
De acordo com a Anvisa, avisos sonoros nos aviões e nos aeroportos vão reforçar essa orientação aos passageiros.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje aqui em Brasília com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, CONTAG.
Eles vieram apresentar um conjunto de reivindicações e também anunciaram que o Grito da Terra, evento anual em que os agricultores familiares fazem manifestações em todo o país, vai ocorrer no mês de maio. Paulo La Sálvia.
A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, apresentou um documento com 200 pontos divididos em eixos temáticos. Reforma agrária a partir da desapropriação de terras, criação e manutenção de assentamentos. Cumprimento e ampliação das leis trabalhistas, políticas de saúde, educação, previdência e assistência social. Mudanças no projeto de lei do Código Florestal com a criação da figura jurídica do agricultor familiar. Ampliação de programas para mulheres, jovens e idosos da área rural e um programa específico para a abertura de creches e a construção de moradias no campo. A CONTAG também reivindicou mais dinheiro para a agricultura familiar. Em 2010, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, destinou 13 bilhões de reais para o setor. Para este ano, o presidente da CONTAG, Alberto Ercílio Brock, pediu 16 bilhões de reais, além de ajustes no PRONAF.
Melhoramento dos tetos do PRONAF, adequação de taxas de juros, melhoramento da linha B do PRONAF, seguro, políticas de renda para a agricultura familiar.
O governo prometeu encaminhar as propostas aos 15 ministérios ligados às reivindicações. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio, afirmou que outras ideias para o setor estão em análise.
A presidenta destacou a importância do apoio à verticalização da produção no item apresentado pela CONTAG sobre agroindústria. A disposição do apoio do governo de apoiar a parte de industrialização da produção da agricultura familiar. Destacou também um acordo muito grande para as políticas públicas para mulheres e, entre muitos pontos, destacou o desafio que é disponibilizar creches no rural brasileiro por conta, muitas vezes, da dispersão populacional, das dificuldades de acesso, mas ela comprometeu o governo federal de envidar todos os esforços para que, no espaço de tempo curto, essa política pública chegue às mulheres no rural brasileiro.
O Grito da Terra 2011 ocorre entre os dias 16 e 20 de maio em todo o país. É a 17ª edição do encontro, que começou em 1995. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E a presidenta Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, publicada ontem à noite.
Se a proposta for aprovada por deputados e senadores, a secretaria terá status de ministério.
De acordo com o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existem quase 6 milhões de empresas desse porte no país.
Elas representam 99% das empresas do Brasil e são responsáveis por mais da metade dos contratos com carteira assinada.
7:10.
O Brasil vendeu 3 bilhões 173 milhões de reais a mais do que comprou do exterior nos três primeiros meses do ano. O chamado superávit da balança comercial foi divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
O editor da Voz do Brasil, Leandro Alarcon, está aqui com a gente, tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Leandro. O que que representa esse valor para a economia do país?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Adriana. Esse valor é 152% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E, segundo o governo, existem vários motivos para esse crescimento, mas o principal deles é a valorização no mercado internacional dos produtos básicos, como, por exemplo, os de alimentação, petróleo e aço, os chamados commodities. E a tendência é que o Brasil exporte cada vez mais esse tipo de produto. É o que explica Alessandro Teixeira, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Nós temos uma conjuntura internacional favorável ao aumento das exportações dos produtos básicos brasileiros. Um dos grandes exemplos são os alimentos. Hoje o Brasil é um dos únicos países que tem condições de ampliar sua produção de alimentos no curto prazo e tem que aproveitar isso. O Brasil vem cada vez mais tendo produtividade com as nossas reservas. Então é natural que o Brasil possa ter uma expansão das exportações, inclusive não só para auxiliar alguns países que têm dificuldade de exportar pela crise do Oriente Médio, tudo isso, mas principalmente que o Brasil vai se tornar cada vez mais um grande produtor e exportador e consumidor de petróleo.
Olha, e outro fator que influenciou o superávit é o baixo valor do dólar, que deixa as compras no exterior mais baratas e com isso diminui a competitividade dos produtos brasileiros.
E Leandro, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também divulgou hoje dados sobre a produção das indústrias no país, não é isso?
Isso mesmo, Adriana. Segundo o IBGE, a produção industrial brasileira registrou crescimento de 1,9% em fevereiro em relação ao mês de janeiro.
E qual é o impacto desse crescimento para a economia brasileira?
Olha, Luciana, esse aumento é o mais alto desde março do ano passado. Mesmo assim, é preciso aguardar mais alguns meses para saber como o setor vai se comportar, como explica o gerente da pesquisa de indústria do IBGE, André Macedo.
Na medida que alguns fatores atípicos, como a questão do próprio carnaval em março de 2011, acaba levando algum tipo de situação como antecipação dessa produção, aumento das horas trabalhadas para esse mês. Então a gente precisa de fato aguardar a posição de março, a posição de abril, para se entender a trajetória que o setor industrial vai estar mostrando daqui para frente.
Muito obrigado, Leandro Alarcon, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, foi marcado pelo lançamento de novas políticas do governo federal exclusivas para elas.
São ações que buscam dar às mulheres brasileiras mais autonomia econômica e melhorar a atenção à saúde.
Vamos ouvir agora a reportagem de Carolina Monteiro com exemplos de algumas políticas já implantadas especialmente para nós mulheres.
No setor da saúde, as mulheres ganharam o Rede Cegonha, programa que oferece tratamento integral desde a gravidez até o desenvolvimento do bebê. Já a Rede Pública de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama e do Câncer do Colo do Útero recebeu mais investimentos, avanços, como avalia a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes.
O compromisso da presidenta Dilma é recuperar o PAISME, que é o Plano de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Quer dizer, a mulher precisa de ter um tratamento permanente de saúde, como qualquer ser humano, mas quando a gente fala mulher, porque tem especificidades aí que são coisas da natureza própria da mulher.
Para assegurar o desenvolvimento econômico das mulheres, a Caixa Econômica criou no mês de março uma linha de crédito só para elas. O programa faz parte do microcrédito produtivo orientado e o valor do financiamento pode chegar a R$ 15 mil. Para a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, é fundamental dar melhores condições econômicas para as mulheres brasileiras.
Precisamos agora dar às mulheres condições de entrar no mercado de trabalho e de disputar os espaços de produção em igualdade de condições. Tratar com igualdade de condições os desiguais é tratar de maneira desigual mesmo.
Outra ação anunciada pelo governo federal em março é o Pró-Infância, que prevê a construção de mais de 6 mil creches e pré-escolas em todo o país até 2014. Além disso, teve também a cooperação técnica entre o Executivo e o Judiciário para agilizar os processos relacionados à Lei Maria da Penha. No entanto, organizações que lutam pelo direito da mulher ainda têm reivindicações, como afirma Silvia Camurça, representante da Coordenação de Políticas da Articulação de Mulheres Brasileiras de Pernambuco.
Continua uma política econômica que ainda beneficia os grandes proprietários homens, né, em detrimento da população feminina.
A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, reconhece que ainda há muito a ser feito, mas que o governo está no caminho para isso.
As desigualdades ainda são visíveis, ainda são gritantes, nós precisamos superar miséria e pobreza, nós precisamos incluir mulheres no mercado de trabalho, nós precisamos evoluir. Já tivemos essa semana uma vitória fantástica no Supremo Tribunal Federal em relação à constitucionalidade da Lei Maria da Penha, mas ainda temos muito a fazer na contenção e superação da violência praticada contra a mulher. Então, assim, nós ainda temos um longo caminho a trilhar até podermos fazer uma afirmação de que o Brasil vive uma sociedade de paz, e a sociedade de paz está, obviamente, assentada sobre a igualdade. Mas também podemos afirmar que estamos trabalhando com uma pressa muito grande para reduzir o espaço de tempo em que conquistaremos definitivamente esta igualdade.
E neste mês de abril, o Rio Grande do Sul vai assinar o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O estado é o único que ainda não faz parte do pacto. De Brasília, Carolina Monteiro.
Você sabia, Adriana, que a única instituição que forma mulheres como piloto de avião é a Força Aérea Brasileira?
Pois é, Luciano, um detalhe interessante. E além disso, na hora de escolher uma profissão, muitas moças não apostam na carreira militar por falta de informações.
Bem, para esclarecer melhor o que faz um profissional da aeronáutica, tanto mulheres quanto homens, a Força Aérea Brasileira lançou um guia. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Mendes.
Roger Gomes entrou na aeronáutica na época do serviço militar obrigatório. Se apaixonou pela carreira. Fez concurso para cabo e depois para sargento. Patente o que ocupa hoje. Técnico em administração, trabalha no Departamento de Recursos Humanos do Ministério da Aeronáutica em Brasília. E diz que encontrou a realização profissional.
Por questão de estabilidade, né? No caso, a Força Aérea dá essa oportunidade para o jovem realmente que quer crescer, aqui ele vai encontrar essa possibilidade com questões de cursos diversos, entendeu? Para diversas áreas e níveis de especialidade, né?
O coronel Fiorentini descobriu as Forças Armadas por acaso. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, buscava desafios. Aos 17 anos, soube que podia servir o país como militar. Entrou para o curso de formação de oficial aviador. Virou piloto de busca e salvamento e encontrou na profissão a realização pessoal.
O que me cativou mais foi a aviação de busca e salvamento pelo tipo de missão. Você está todos os dias ou de alerta ou cumprindo algum voo de resgate de uma aeronave, de uma embarcação ou de pessoas que desapareceram. Então, vi nessa aviação a possibilidade de cumprir missões reais quase que diariamente. Foi assim o que me estimulou a esse tipo de aviação.
O sargento Roger e o coronel Fiorentini têm áreas de atuação completamente diferentes, mas em comum, a mesma escolha: trabalhar na Força Aérea Brasileira. Com 28 opções de cursos nas mais diversas áreas, a FAB quer mostrar à população as centenas de oportunidades que a instituição oferece. Para isso, lançou o Guia de Profissões. Com 88 páginas, a publicação detalha cada curso, explica o que é o serviço militar e traz dicas de como se preparar para as provas. Há vagas para todas as idades, desde o ensino fundamental, passando por cursos técnicos e nível superior. Todo ano são abertas cerca de 8 mil vagas de trabalho e estudo. Os salários podem chegar a 11 mil reais. Chefe da divisão de concursos, o coronel Antônio Coutinho ressalta que a carreira é gratificante, mas exige dedicação integral.
Nosso desejo é que sejam voluntários, pessoas que queiram realmente trabalhar, serem úteis ao país, já que a Força Aérea, ela proporciona, acima de tudo, um serviço à sociedade brasileira, seja em situação de conflito ou mesmo numa situação de paz, mas como a gente tem de vez em quando calamidades públicas, situações climáticas aí que geram uma catástrofe e que as Forças Armadas vêm em auxílio à população carente e necessitada.
A carreira militar já deixou de ser um ambiente exclusivamente masculino. Há tempos, as mulheres fazem parte do quadro de funcionários do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas a Força Aérea ainda é a única opção para aquelas que sonham em ser piloto. Só na FAB, as mulheres são aceitas no curso de formação de aviadores. Hoje, a FAB conta com 20 pilotos mulheres, como explica o coronel Coutinho.
A Força Aérea, desde 2002 e com o ingresso em 2003, permitiu o ingresso feminino para serem pilotos, igual os homens também. Né? A partir da formação, saem tenentes aviadores, sendo do gênero masculino ou feminino, e progridem normalmente na carreira, podendo alcançar o último posto da carreira, virem até no futuro a ser comandante da aeronáutica.
40 mil guias de profissões da aeronáutica estão sendo distribuídos em escolas públicas de níveis fundamental, médio, superior e técnico de todo o Brasil. O guia também está disponível na página da internet www.fab.mil.br. Quem quiser alguma informação, também pode ligar para o Fale Conosco da Aeronáutica em Brasília, no número 61-3966-9638. De Brasília, Gabriela Mendes.
E já estão abertas as inscrições para o alistamento militar deste ano.
Os jovens que estão completando 18 anos têm até o dia 29 deste mês para se inscrever.
As propagandas do Ministério da Defesa para chamar os candidatos já estão sendo veiculadas nos jornais, na internet, nas rádios e na televisão.
Para se candidatar, basta procurar a Junta Militar do município levando certidão de nascimento e uma foto recente tamanho 3x4.
Voz do Brasil!
Igualdade racial é pra valer. A campanha, lançada em março pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, é uma convocação para a sociedade repensar o respeito às diferenças.
As ações prevêem, inclusive, a mobilização da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, levando em conta a capacidade das torcidas, né, Adriana, de envolver e despertar o sentimento da população.
É verdade. A afirmação é da ministra Luísa Bairros, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela participou hoje do programa Bom Dia, Ministro.
E lembrou também que a secretaria já está tomando providências para combater o racismo, inclusive na internet.
Nós recebemos essa semana, através da ouvidoria da CEPI, já denúncias identificando vários sites na internet que se dedicam exclusivamente a fazer esse processo de desqualificação da pessoa negra, um processo de desumanização da pessoa negra. É muito incrível quando você lê esses sites, o vocabulário que é utilizado, a forma perversa com que os negros são referidos nesses lugares. Então nós estamos trabalhando para ver como, junto com a Polícia Federal, enfrentamos também essa questão do racismo na internet.
O Brasil vai produzir um medicamento contra a rejeição de transplantes de rins.
O acordo para a produção do remédio foi fechado nesta semana pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e um laboratório multinacional do setor farmacêutico.
Ainda este ano, a Fiocruz vai fornecer 9 milhões de comprimidos desse medicamento ao Sistema Único de Saúde.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
50 milhões de brasileiros começam a receber neste mês os benefícios do Bolsa Família, reajustados em quase 20%.
Anvisa determina vistoria obrigatória do nível de radioatividade de todos os alimentos vindos do Japão.
Governo encaminha ao Congresso Nacional a proposta de criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.